Estamos nesse momento com o ex-senador Cristóvão Buarque. Doutor Cristóvão, certamente o senhor é uma das pessoas qualificadas para conversar com a gente no dia de hoje, diante de tudo que a gente está escutando por aí. Muita gente achando que a nossa democracia está correndo risco, o próprio presidente da República dizendo que querem derrubá-lo, o ex-deputado Roberto Jefferson ontem fez questão de botar a cara na rua para dizer que sim, e tem um grupo querendo derrubar o presidente da República. Vamos ouvir Roberto Jefferson e depois trazê-lo e botar o senhor para conversar com os nossos amigos. Roberto Jefferson aí.
E o Brasil tem presenciado é que o Rodrigo Maia mais o Alcolumbre, e eu diria que o Alcolumbre é liderado pelo Rodrigo Maia, vem tomando a agenda política das mãos do presidente Bolsonaro, que foi eleito para governar o Brasil. O Rodrigo Maia não obedece mais, na pauta que faz na Câmara dos Deputados, os interesses do governo. Ele coloca interesses que ele entende ser os interesses do momento nacional, dos partidos que o apoiam, e os interesses do grupo que hoje ele integra, que procura desestabilizar o governo do presidente Bolsonaro.
Pronto, professor Cristóvão Buarque, estamos nesse caminho?
Veja bem, esse foi o mesmo deputado que poucos anos atrás defendeu o impeachment da presidente Dilma. Naquela época, o Congresso, para ele, estava agindo democraticamente. Agora, o presidente da Câmara não está. Ele esquece também que foi o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que conseguiu aprovar reformas que o atual governo pediu, inclusive uma dificílima, que foi a reforma da Previdência, que outros governos tentaram e não conseguiram. Agora mesmo é o presidente da Câmara que está aprovando essa chamada economia de guerra. O presidente da República poderia até reclamar que a Câmara aprovou gastos maiores do que ele tinha previsto. Ele tem o poder de vetar. Então, a democracia, do ponto de vista do Congresso, está funcionando. Alguns vão começar a achar que está funcionando devagar demais, porque não abriu ainda o processo de impeachment. Mas está funcionando. O Supremo está funcionando. Quem hoje não está funcionando dentro da democracia, no seu comportamento, é o presidente da República, que vai para uma manifestação em frente a um quartel com cartazes defendendo a volta da ditadura. Quem hoje se comporta claramente na busca de romper com a democracia é o presidente da República, não é o presidente da Câmara.
Há pouco ele deu uma declaração ali nessa saída do Palácio, certamente o senhor tomou conhecimento também, de que não tem nada de defender ditadura, que é um democrata, que está ali colocado pelo povo. Como é que se administra essa contradição, doutor Cristóvão?
Eu creio que a gente tem que ver a história da pessoa. Esse senhor, nosso presidente, ele ficou 28 anos no Congresso. Durante 28 anos, ele se dedicou a fazer apologia da tortura, da ditadura, das prisões, do exílio. 28 anos. Se elegeu com discurso em que não explicitava a volta da ditadura, mas que, sim, respeitava, elogiava aquele regime. Compôs um governo com um número maior de ministros militares do que qualquer governo, inclusive durante o regime militar. Seu discurso continua o mesmo. Agora, um dia ele diz uma coisa, outro dele diz outra. Ou então, melhor dizendo, durante décadas ele diz uma coisa e de vez em quando ele diz outra. Não merece credibilidade quando ele fala uma vez em democracia e passa a vida inteira elogiando tortura.
Jamildo Melo.
Então vamos para ele. Muito bom dia, senador.
Bom dia.
Só antes uma breve observação aqui. Quando o Roberto Jefferson fala que tomou a agenda política do Planalto, na verdade o Planalto tem se metido na articulação política, né? Então, Rodrigo Maia Alcolumbre tem adotado um protagonismo. Segundo ponto, ele falou sobre não obedecer mais aos interesses do governo. A gente está numa democracia, o poder é tripartite. Se você for olhar, Paulo Guedes queria R$200, a Câmara subiu para 500, o governo, para não perder o protagonismo, botou mais 100 e virou 600. Quem é que está querendo evitar ajuda aos estados e municípios? É o Palácio ou é o Maia e o Alcolumbre? Quem quer ajudar os estados e municípios é o Alcolumbre e o Maia, de maneira que eu acho que Roberto Jefferson está tentando apenas, sei lá, bajular o governo, não sei o que é que ele ganha com isso, mas está faltando com a realidade. Bem, em relação à pergunta, deixa eu lhe questionar, gato escaldado tem medo de água fria, né? Como é que você vai para a porta dos quartéis, ou engendra uma situação para estar na porta das quartéis no dia do exército, e adota um discurso dúbio? Ele reclamou hoje da imprensa, mas o discurso dele é absolutamente dúbio, né? Então o sentimento é de incredulidade. Como é que alguém que está precisando fazer uma concertação, buscar união, apontar um caminho para frente de liderança, simplesmente dá ouvidos às pessoas mais radicais? Os radicais vão existir, a esquerda ou a direita, só eles não podem ser valorizados.
Além disso, a gente começa até a esquecer o lado da pandemia. Uma manifestação que absolutamente não deveria ter acontecido neste momento pela aglutinação de pessoas. Com isso, ele desmoralizou o ministro da Saúde em 48 horas que o ministro tomou a posse. Acho que ele também ontem desmoralizou muito os quadros militares do governo, que ficam numa situação difícil. Desmoralizou o ministro da Justiça, que não disse uma palavra diante de um comportamento que tem tudo a ver com rasgar a Constituição, que é o que estava ali naquele movimento. Então, o Moro fica calado porque está com a ideia de que em breve vai ser indicado pelo presidente para o Supremo. Mas ele esquece que em política todo gesto tem um ônus e um bônus. Ele acha que ele vai ter um bônus com o presidente a ficar calado, mas ele vai ter um ônus muito grande quando a candidatura dele for discutida na Comissão de Constituição do Senado e depois na votação. Eu creio que ontem o Moro, pelo seu comportamento ontem e até hoje, ele enterrou a candidatura dele a ministro do Supremo. Ele fortaleceu, talvez, a indicação pelo presidente, mas enterrou a chance de ser aprovado.
Igor Marcel.
Muito bom dia a todos. Bom dia, professor Cristóvão. A gente acompanhou agora há pouco essa fala de Bolsonaro, e ali na frente do Palácio da Alvorada, falou finalmente, que fazia tempo que ele não falava com jornalistas, e ele finalmente falou. E o que a gente ouviu, eu estava só ouvindo aqui pela Rádio Jornal já, e já acompanhando isso, e me lembrou muito uma cidade fictícia muito famosa, chamada Sucupira. Parecia uma coisa meio Sucupira, porque era ele falando e um dos apoiadores gritando: é um estadista, e por aí vai. Agora, a gente percebeu que ontem ele fez aquele discurso muito forte e perigoso, e hoje ele diz que não era nada daquilo, está todo mundo enganado, porque não foi isso que ele quis dizer, como se ele tivesse sido tirado de contexto. O senhor acredita que é interesse de Bolsonaro ficar esticando a corda, provocando, para ver qual é o apoio que ele tem, para ver, por exemplo, Sérgio Moro, olha, deixa eu ver o que é que Sérgio Moro vai dizer, deixa eu ver se Sérgio Moro vai ficar no governo, deixa eu ver se Paulo Guedes continua me apoiando, deixa eu ver quem dos militares continua me apoiando. Ele está, como se ele estivesse tentando reconhecer o terreno, o que ele pode fazer, as possibilidades dele?
Eu tenho uma visão mais pessimista do ponto de vista do Brasil. Não sei a palavra técnica, porque eu não sou do ramo, eu não entendo nada de psiquiatria, mas no linguagem comum, o presidente não bate bem da cabeça. Tem gente que diz que ele é um grande estrategista e que tudo isso é coisa de estadista. Só tem uma coisa de estratégia aí: é ele segurar os 20% dele para chegar ao segundo turno. Isso daí, aparentemente, ele tem. Ele quer segurar a turminha dele, está se lixando para o Brasil. Agora, como presidente, ficar toda a estratégia baseada em chegar ao segundo turno da reeleição é de quem não bate bem da cabeça. O que ele faz não parece ser do interesse da presidência, é do interesse do candidato na próxima eleição. Pode ser, já que a gente tem essa maravilha que é o segundo turno, que é uma coisa muito boa na democracia. No primeiro eu voto em quem é mais próximo, no segundo eu voto em quem é menos distante, mas que é uma tragédia em tempos de extremismo, porque cada extremo segura 20%. E ao segurar 20% cada extremo, se os outros não extremistas se dividem, como é que está acontecendo no Brasil, então os extremos vão para o segundo turno e deixam aos eleitores a chance de escolher entre o mal menor. Eu acho que ele não bate bem da cabeça, é de uma instabilidade muito grande. Tem alguma coisa que lhe dá uma insegurança muito forte, que é uma tragédia para quem é presidente. E só para concluir, o sonho de um estadista, o sonho, digamos, entre aspas, é uma crise no seu país para que ele surja como grande líder. O Bolsonaro teve essa chance com a epidemia, e em vez de transformar-se num líder e se afirmar e virar um estadista, no primeiro dia da epidemia, chamar todo mundo para conversar, fazer um gesto para até aqueles que ele criticou, chamar até a extrema-esquerda que ele odeia, e dizer: eu sou o presidente de todos os brasileiros que hoje enfrentam o vírus. Nós só temos um inimigo, é o vírus. E unir todo mundo. Em vez disso, usa a epidemia para dividir ainda mais o Brasil entre quem é a favor ou não da estratégia científica de ficar em casa, do isolamento. Eu acho que é difícil dar explicações bem feitas ao Bolsonaro, porque ele não bate bem da cabeça.
Ivanildo Sampaio.
Bom dia, professor Cristóvão. Bom dia. Eu sou de uma geração, e o senhor também, que a gente estimou, eu como jornalista, sou como intelectual e professor, a sociedade brasileira indo para as ruas, enfrentando a cavalaria, enfrentando a polícia, para pedir a abertura do Congresso. Hoje, parte dessa sociedade está indo para a rua pedir o fechamento do Congresso. O que é que mudou na sociedade brasileira, no seu entender?
Essa é a grande pergunta, Emmanuel. E aí, deixa eu fazer uma autocrítica a todos nós, democratas e progressistas. Nós precisamos deixar claro e entender onde foi que nós erramos. Esse pessoal não vai para a rua só por causa do Bolsonaro. Ele não tem essa liderança, ele não tem essa posição. Esse pessoal vai para a rua também contra nós. Contra nós, que eu digo, todo aquele que se chamava esquerda, eu diria os democratas progressistas, inclusive os que não chegam a ser de esquerda, e nós erramos. Um dos erros é de que eu creio que a gente deveria ter apurado melhor o que aconteceu durante o regime militar. Nós, diferentemente de outros países, preferimos fechar a boca, fechar os olhos. Aconteceram crimes, inclusive os crimes da esquerda. Deveríamos ter analisado. O que foi mesmo que aconteceu no aeroporto de Recife, num ato terrorista? O que é que aconteceu com o sequestro de avião? O que é que aconteceu com o justiciamento de companheiros do partido? E, obviamente, muito mais os crimes do Estado, torturas, desaparecimentos. Nós não fizemos isso. Eu creio que esse foi um dos erros. Se tivesse feito isso, Bolsonaro não teria sobrevivido politicamente. Porque todo mundo ia saber a realidade, sim, do que é que foi tortura. Mas não foi só esse erro. Não esqueça que a epidemia está aqui e nós temos 100 milhões de pessoas sem esgoto em casa. Não foi Bolsonaro, não, que é o culpado da falta de esgoto. Não, não vamos colocar a culpa no Bolsonaro, que só tem um ano. Não tem nem competência para fazer tanto estrago. Nós temos a educação entre as piores do mundo e provavelmente a mais desigual de todas as educações por renda. Você viu que o ministro falou da saúde, o novo, que talvez tenha que escolher em um hospital, na hora de escolher entre um jovem e um velho, colocar o jovem, deixar o velho morrer. É absurdo, mas o Brasil faz isso há séculos, só que não é por idade, é por renda. As crianças que morrem na primeira infância é por falta de dinheiro para comprar comida, porque não tem esgoto em casa. Então nós erramos. E esse povo está indo para a rua, em grande parte, por causa dos nossos erros, nossos. Nós, os democratas progressistas. Por isso, Manildo, que na nossa época ia para a rua pedir a democracia. E agora tem esses indo pedir a ditadura. Além disso, só para concluir, nós não estamos conseguindo falar para os outros. Eu creio que mesmo que tivesse gente ontem na frente do quartel, ainda há uma minoria. A maioria quer a democracia. Mas nós não estamos conseguindo falar com os democratas. Nós não temos ninguém que encarre nesse discurso, até porque estamos divididos, até porque não nos falamos entre nós, até porque passar mais tempo nos agredindo. Então está faltando quem encarne e quem tenha um discurso para fazer a democracia voltar às ruas. Claro que tem mais a complicação atual é de que nós, democratas e humanistas, não vamos pedir para o povo ir para a rua tendo um vírus espalhado no meio da população. Então não vai ser agora, mas a epidemia vai passar. E aí, quem é que vai falar? Quem é que vai ser o Ulisses, o Tancredo, para levar o povo para a rua em defesa da democracia?
A gente agradece mais uma contribuição do professor e senador Cristóvão Buarque aqui no Passando a Limpo.